Você está ouvindo o Dudescast.
Cara, esse ano... Eu decidi fazer uma... Como se uma vez por ano viajar não fosse já imbecil bastante. Decidimos fazer uma viagem familiar. E por familiar, entenda-se amigos. Que são a família que você escolhe. Pra Florianópolis passar o ano na casa de um outro amigo que está morando lá e estava carente.
É, eu vi as fotos de vocês com o Bruno.
Então fomos em 7 pessoas, 3 casais e um amigo solteiro. Pra fazer a viagem, pra fazer a viagem de ano novo pra Florianópolis. Cara, chegamos lá. Primeiro que assim, a gente foi com o cu travado. Porque todo mundo falava assim, ó, pô, toma cuidado, porque a estrada é complicada.
É, ela tem fama, pelo menos, a estrada.
Não, eu vou te falar que é mais ou menos os Jedi do George Lucas.
Ah, tá, tem mais só fama tem, do que...
É só fama, bem tranquila. Mas tudo gostoso, tranquilo, praia, sol, aquela coisa. E aí, num dos dias, nós falamos assim, vamos fazer um passeio de escuna. Isso não tem como acabar bem.
Sete... Já não tem como começar.
É, eu falei... Aí eu olhei e falei, isso não parece um passeio ao qual eu vá gostar, mas estamos em grupo, né, fazer o quê? É aquela merda que eu falo, democracia. A maioria ganha.
Não importa se tá certo ou errado.
Não importa o quão imbecil seja a vontade da maioria. Então, fomos fazer o passeio de escuna. Paramos na praia, procurando aonde eram os barcos. Veio um cara com um cardápio do McDonald's. Sabe aquela bandeira, aquela lâmina, aquele papel laminado?
Sim.
Aqui ó, o barco vem comigo, não, comigo é firmeza, tem que reservar com o barco e tal, não sei o quê. Bom, não conhecemos nada. Curiosamente, nem os caras que moravam lá, nem o casal que morava lá conhecia.
Ou seja, você já vê que...
O que já me pareceu muito mais... O que me pareceu... Cada hora que eu vi, eu falei, isso aqui vai ser mais furado do que eu tô imaginando. Mas vamos embora. Não, é comigo e tal, não sei o quê, eles fecharam o barco. Vocês vão no Galeão Dourado. Caralho, mano. Vocês meteram a gente no cruzeiro gay? O Galeão Dourado?
Bem homoafetivo.
É, aí olhamos e tal, não sei o que. Aí descobrimos que tinha um guichê, onde você comprava, na verdade, que não precisava ter feito nada com o cara do McDonald's. Como no guichê.
Você comprou no atravessador aí.
É, exatamente.
Pista.
Mas aparentemente funcionou, porque o cara me deu um voucher de qualquer coisa que foi equivalente ao ingresso. E aí chegamos lá, estamos vendo Pérola Negra, Piratas do Caribe, Joia não sei o que. E tem o nosso lá, Galeão Dourado. Eu falei, realmente, nós entramos num cruzeiro gay. Eu não vou no Galeão Dourado. Eu não acho chance de eu entrar num barco chamado Galeão Dourado, cara. Isso é um cruzeiro gay. Mas conversa vai, conversa vem. Então nós vamos no Pérola Negra. Falei, é, ok. Saímos do cruzeiro gay pra novela mexicana. Eu tô muito bem. Eu falei, se algum irmão gênio meu aparecer, ele não vai poder ter... Ele é um cara bom, porque eu já tenho cavanhaque. Mas vamos lá. Caralho, que barco merda, cara. Que barco merda.
Tá vendo? Se tivesse ido no Galeão Dourado...
Um barco horrível, os caras fazendo entretenimento de bordo. E eu vou te falar que...
E o pior é descobrir que realmente existe uma novela chamada Pérola Negra.
Existe? Você não lembra dela?
Não.
Mas, tá bem, né?
Pô, cara, você me subestima. Cara, resultado. Depois de muito hino do Rio Grande do Sul, porque o pessoal do Rio Grande do Sul aparentemente sente muito orgulho do seu estado. Eu nem sabia que cada estado tinha um hino.
É, cada cidade tem seu hino.
R$200 pra ouvir um pirata um pirata com maquiagem borrada e uma pirata de short socado no cu dançando axé por 2 horas e meia. Da praia de Florianópolis que eu podia ter feito a nado.
Que ótimo. Quanto você gastou nisso?
R$200.
Ah, quase nada. Uma bagatela.
Então, gente, o que eu aconselho é, se você for pra Florianópolis, não faça passeio de escuna. Se você for fazer um passeio de escuna,
não vá no Pérola Negra.
Vá no Galeão Dourado, que pelo menos parece que os bofs são melhores.
Eu sou o tio.
Eu sou o Leandro.
Eu tô puto que esses filha da puta gravaram o episódio 7 sem mim.
Gravaram sem mim também.
Então é tua hora de reclamar deles.
Então vamos fazer um cast sobre reclamar que gravar sem nós.
Porque eu tava aqui no dia da gravação e, ah, não, sabe como é?
Mas só você apareceu.
Tomando cu, isso aí foi um complô. Não ouçam esse episódio.
Eu só escuto o que eu gravo.
E as piadas mais ofensivas não foram feitas porque eu não tava lá.
Exatamente.
Então, Se você é um cara sensível, de coração fraco, ouça esse cast aí do episódio 7. Provavelmente você não vai se ofender nele.
Mas então, galera, estamos aqui hoje pra falar sobre jogos mobile. Fazia um tempo já que...
Pô, não, então vamos realmente poupando os links do negócio do episódio 7?
Não.
Eu fiquei realmente ofendido com isso.
Eu não pude gravar, eu tava aqui, mas eu não pude.
Faz tempo que a gente não gravava sobre jogos.
Eu não sei.
Não, já faz um tempo. O último foi sobre, acho que a geração Mega Drive e Super Nintendo.
Então, mas eu não sei quanto tempo faz.
Já faz quase 6 meses.
Não, mas faz 6 meses que a gente gravou ou 6 meses que a gente publicou?
Quase 6 meses que a gente gravou.
Ah, tá. Então,
e foi ao ar faz um pouquinho menos.
Deve fazer uma semana.
Foi ao ar acho que em agosto, então vai fazer 6 meses agora logo.
Um dia faz 6 meses.
Um dia faz.
Um dia faz ou fez, dependendo de quando você tá ouvindo isso.
Dependendo, pode ter feito até mais, um ano.
Mas hoje nós vamos sair um pouco dos consoles e vamos falar sobre os jogos mobile.
Nossa, já pensou se você falasse, vamos sair dos consoles e entrar nos consolos?
Tá louco, cara.
Opa.
Quem anda indo aí no Cruzeiro Gay é o Guilherme, não é o... Mas vamos lá, alguém aí quer falar um pouco sobre a origem? Procurou alguma sobre a origem dos jogos mobile?
Cara. Então, ó, segundo a Wikipédia, os primeiros jogos mobiles de plataforma móvel, porque o cara foi redundante pra cacete.
Além de ser mobile, ele é de plataforma móvel.
Começaram com calculadoras gráficas.
Nossa.
Na década de 90. Eu acho que é mais antigo, hein?
Cara, eu diria que os minigames são anteriores à década
Exatamente.
De 90.
Exatamente.
Já era o mobile.
É, então, eu acho que o cara aqui, eu vou falar que eu acho que o cara já errou aqui.
Não, mas eu acho que esses minigames, eles não entram como categoria mobile.
Eles são mobile.
Ué, claro que são mobile.
Tem ligação aquela porra de minigame?
Quê?
Eles não faziam ligação. Mobile é...
Não, mobile não é isso, hein, cara.
Mobile é que tem mobilidade.
É, aparentemente...
A definição da palavra mobile é...
Só um segundinho.
Apocalipse.
Só tô me ligando aqui, eu não sei quem é. Só um segundinho.
Ah,
alô?
Não, diga alô, Cristina.
É? Sua neta? Deve sim, desculpa, viu? Obrigado.
Porra, foi essa? Não falou que tava tudo
bom. A mulher não deu brecha, a hora que ela viu que era um homem, ela fez desculpa e desligou. Voltando, né?
Hoje o pessoal liga, relaciona muito a questão do mobile ao celular, mas o mobile em si
é bem anterior.
É bem anterior ao celular.
Nossa, então o mobile a gente vai considerar aqueles minigames com 160 jogos que...
Cara, eu vou te falar que pra mim eu consideraria tranquilamente.
Eu considero ainda, vou falar mais, eu considero uma ótima plataforma.
É.
Agora, eu vou falar que a Wikipédia em inglês...
Eu concordo que os minigames são a base do surgimento do mobile. Agora fica a pergunta. Os videogames móveis, e no caso eu vou falar só...
Vamos falar.
Anteriormente, porque a gente já definiu que o Game Gear não é mobile, porque você precisava de um reator nuclear ligado nele pra fazer ele funcionar.
Não, cara, mas pra mim ele é um mobile, tranquilamente. O Game Boy. Não, Game Boy. Por exemplo.
Game Gear não,
porque...
Sem seu reator nuclear ligado a ele, você não jogava nada.
Até porque, vamos pensar que uma criança fosse levar o Game Gear. Só que ela ia ter que levar na mochila de pilha pra trocar a cada 2 minutos. O que aconteceu, na verdade, acho que foi isso que aconteceu, cara. Por isso nós temos essa geração cheia de curiosos. Eram crianças tentando levar seus Game Gears.
Mas assim, eu considero o Game Boy, a gente não vai falar muito sobre ele, porque nós já citamos o Game Boy quando nós fizemos o cast sobre a geração 8-bits.
Mas assim, cara, pra mim, os primeiros jogos mobile foram aqueles... Eu vou falar Brick Games, mas cada um se identifique com o seu.
Tetris.
Que era aqueles jogos que nada mais eram do que 500 mil versões de Tetris.
Isso, Tetris de carrinho, Tetris de Tetris, Tetris de navinha, Tetris...
Exato, eram 1 milhão de variações de Tetris e era aquilo que você tinha pra jogar. E a Tectoy tinha uns minigames que também eram a bateria e eram mobile. Eu não sei fora do Brasil como é que funcionava esse mercado.
Mas aqui no Brasil nós temos isso e não dá pra fechar os olhos e fazer de conta que não. E até porque a Tectoy tinha alguns que eram muito divertidos.
E difíceis. Eu tinha um,
acho que era isso. Do Drácula, não era? Uma coisa
era o Papa Anjo.
O Papa Anjo, isso.
Caralho, esse nome é merda, né? Papa Anjo.
Já incentivando a quase pedofilia, né?
lembro de um que era tipo, ele era frente de um carro, aí tinha um volantinho, a marchinha, tudo.
Ah, você mas só... esse já, esse já é bem é... mais avançado, cara.
É mobile.
Deixa eu ver aqui. Não, sim, mas ó, deixa eu mostrar aqui no chat o que eu tô falando. E ele era...
Você tem que dar pro Papa Anjo aí.
Não, não, minigame Tectoy. Minigame Tectoy. Pra não ter...
perigo do que vai aparecer, né?
Olha, eu não tô achando aqui o que eu tinha.
Cara, o melhor é que aquele link que tá do Pérola Negra tá Rola Negra. Dá uma olhada. Tem um P, aí tem um porcentagem, esse 3, porcentagem, A9.
Ó, não era Papa Anjo, era Super Anjo. E era difícil pra caralho, porque você tinha um anjo na Terra.
Nossa, era muito merda esse jogo.
Você tinha um anjo na Terra e você tinha que chegar na nuvenzinha. E você tinha os diabinhos que você tinha que ir desviando. Quanto cada vez que você passava de nível, que você cumpria todas as nuvenzinhas, mais diabinhos iam aparecendo.
Ele era basicamente um frog com um anjo que tinha que chegar na nuvem ao invés de ser um sapo que tem que atravessar a rodovia.
Tá, tudo bem, obrigado. Você conseguiu realmente resumir muito melhor. Ele era um frog.
Só que a gente, naquela idade, não conseguia perceber isso.
É, sim. E, cara, você tinha uma variedade disso. Você tinha de carro, de nave...
Você tinha o do Papaléguas, você tinha... E... Tinha o do Chapolin.
Eu vou te falar que a Tectoy, ela levou isso muito a sério. Porque ela, no início dos anos 90, ela lançou a segunda geração. E eu lembro que eu estudava num colégio nobre aqui de São Paulo, na época, aqui no Itaim. E, eu, de repente, o cara apareceu com um jogo do Sonic no minigame.
Sim, sim, mas aí já foi um pouquinho mais pra frente, né?
90, nós estamos falando 91, 92. Não, minto, devia ser 93, 94.
É, eu acho que era 93 ou 94.
Mas eu fiquei maluco. E o mesmo cara trouxe na semana seguinte, porque aquele pessoal tinha um poder aquisitivo muito maior que o meu, então eu só podia olhar, o do Street Fighter 2.
Cara, é aquele
que tinha três personagens.
É aquilo que nós já falamos quando nós gravamos sobre a geração 8 e 16 bits, que Super Nintendo é legal, todo mundo gosta, mas se a gente tem uma geração gamer no Brasil, a gente tem que dar graças a divindade a quem você acreditar aí, a Tectoy.
Sim, a Tectoy realmente ela fez um trabalho, e ainda faz.
Ainda faz.
Ainda faz muito, senhor, mas muito impressionante. Eu tô vendo aqui, tem até um minigame da Xuxa, da Tectoy.
Tem, tinha de tudo, cara.
Esses da Xuxa eu não cheguei a conhecer. Tem, ó, mas tem do Golden Axe, tem do Shinobi.
Esse do Golden Axe era difícil, eu cheguei a jogar. Algum amigo meu tinha.
E pô, cara, quem tava acostumado com aquele gráfico daquela tela de cristal líquido tosco, por exemplo, do anjo que nem eu tava, pô, você jogar o Street Fighter era como o seu videogame. Pra mim era como o videogame. Você não conseguia ver a diferença. A diferença é que no videogame, sei lá, você tinha 12 lutadores, aqui você tinha 3, mas era como no seu videogame.
Uma pergunta pra vocês: sem ser tecnológico, o Aquaplay pode ser considerado um game mobile?
Não, é um game mobile, não.
Cara, você levava ele pra onde você quisesse.
Não, cara. Então tá bom, então bola é um jogo mobile? Já que você joga bola?
Não? Por que não?
Vamos.
Banco então, imobiliário é um game mobile.
Não.
Então assim seu console também, porque aonde você levar, você precisa de uma TV.
Então, aí você precisa de uma TV. Se você ir no banheiro...
Não, é só você levar sua TV junto com o console pra onde você vai.
Não, mas tá certo. É, se sair aquela TV da LG dobrável, Leandro, que você não sabia pra que servia, tá aí, ó. Mas pra transformar o seu console num mobile.
Eu, exatamente, que vou levar pra todo lado aquela porra enrolada no bolso.
Não, porra, game mobile... Não, Aquaplay não entra como jogos mobile, tá?
Tá bom, até porque você precisa ter água. Se você não tiver água no local que você tá, você não consegue...
Pô, mas tem até dos X-Men, eu não sabia que tinha dos X-Men. Durante muito tempo, pelo menos a nível Brasil, era só o que você tinha.
Ah, sim.
Até não existia outra forma.
Né, na época não,
nem Game Boy, cara. Game Boy era uma... É o que eu falei, você imagina que eu estudava num colégio de poder aquisitivo muito superior ao meu, e naquela época a gente não via Game Boys.
Não, cara, a minha irmã, ela foi ter um Game Boy já nos anos 2000.
Sim.
E ainda assim pagou-se muito caro pelo Game Boy.
Pense bem, seria um mobile.
Não, mas é outra coisa, né, cara?
Vocês consideram um mobile que tem uma tela pequena, é
isso. Isso, vamos definir assim? Vamos definir, é um jogo
de videogame. Uma tela que você consegue carregar.
Vamos definir que é um jogo de videogame portátil? Não importa a plataforma?
Ficou mais fácil de...
Tá bom pra todo mundo agora? Consegui entender do que nós estamos falando? Porra!
já partindo pra, pra questão dos mobiles em celular.
Pô, já? Não vamos falar do. Do Game Boy?
É que nós já falamos sobre ele, né? Quando nós falamos da geração 8-bit. Pô,
mas é que o Game Boy ele merece ser citado, porque se tem alguém que realmente mudou o mercado de consoles, foi o Game Boy.
Ah, sim.
O Game Boy realmente ele mudou, ele criou o mercado realmente de mobile.
Até porque o que ele vendeu, como nós já falamos anteriormente, de Tetris, foi um absurdo.
Eu acredito que se alguém realmente merece crédito pelo mobile, é o Game Boy, porque ele foi, na verdade, com o Tetris a grande revolução.
Mas hoje não existe mais Game Boy.
Existe?
Existe.
Não, tipo, uma nova versão atual.
Sim,
é o 3DS.
Game Boy Color.
Não, 3DS.
Ah, sim, também.
Ah, tá, pode ver.
3DS é a evolução do Game Boy.
Não, que eu só tava vendo o Game Boy como aquele pequenininho que parecia.
Não, e aí é o
depois do Game Boy você teve o Game Boy Advance, que foi uma outra revolução que veio com os jogos do Pokémon.
Aí você tem o Game Boy Color,
que foi um upgrade.
E aí o 3DS.
Não, acho que teve mais um.
Teve o DS e depois o 3DS. Mas o é aí que, por exemplo, que é o que ainda hoje, eu, na minha opinião, mantém uma certa força maior dentro da Nintendo.
Sim, sim, os portáteis hoje são o carro-chefe da Nintendo em 100%.
Porque o resto tanto, da Nintendo...
Tanto que ela já abandonou, o Wii U. Já falou, ó, esquece que não vai mais rolar. Esse ano ela já avisou, ó, o Wii U acabou, hein, gente. Quem comprou se fode aí.
Quem gastou dinheiro com isso, azar o seu.
Exato, mas foi bem isso que ela falou. E não é à toa que a maior que a grande especulação é que o próximo console da Nintendo, que é o Nexus, que sai ano que vem, ele vai ser um portátil de TV.
Sério?
É, ele vai ser uma coisa que vai interligar o 3DS, o New 3DS, com o console de mesa. A ideia, todos os rumores apontam um híbrido. Pra você jogar consoles, tanto você tá jogando na tua casa, ah, preciso sair, tá bom. Você desliga o seu novo 3DS e sai jogando.
Eu vou falar, como eu já disse anteriormente, o seguinte: eu torço pra que dê certo, porque a Nintendo é muito importante pro mercado de jogos, independente de qual a situação dela hoje. Então eu quero que a Nintendo encontre o caminho pra ela.
Não, e essa já era uma promessa da Microsoft no 360, que não vingou.
Até porque, assim, a Nintendo, ela tem que aproveitar aquilo que ela se tornou melhor, que é os jogos casuais, né? Ela não é pro gamer hardcore,
não.
Que quer um jogo incrível, não sei o quê.
Mas ela cagou no pau, né, com esse anúncio do mobile dela pra iOS. Todo mundo esperando um mega joguinho legal do Mario.
E aí ela veio com...
um jogo merda lá qualquer.
O primeiro celular que você tem, assim, difundido, que tenha jogo, foi o Hagenknook MT2000.
Isso, de 94.
De 94, que adivinha que jogo que ele vinha?
O incrível Tetris.
Era?
Sério, é. Cara?
Não, do cobrinha?
Não.
Porra.
Todo mundo acha que o primeiro jogo pra celular é o incrível.
Mas não foi o Tetris.
Pra variar, veio antes. A mãe Rússia, mais uma vez... chutando o pau da barraca.
Lembrando, cara, que você ainda tava no auge do Tetris 94, você não tava tão distante assim do Tetris do Game Boy.
Não.
Você ainda tava... O Tetris ainda é... Não, bom, em 94 você teve o Locademia de Polícia 8, que era sobre o Tetris.
Isso.
Puta que pariu.
E claro, ele era o gráfico monocromático, né?
Sim, óbvio.
Você não espera que você fosse jogar Tetris em 94 num celular... com...
colorido, né?
Colorido.
Palheta de 1 milhão de cores. O da cobrinha só veio surgir na Nokia 3 anos depois.
Isso.
Caralho, 97?
Dezembro de 97, cara.
Nossa, que merda, hein?
É, real, você vê.
É que foi esse que chegou, por exemplo, no Brasil, né? Porque o Hagenknook não chegou, cara, aqui.
Tá maluco, deve ter chegado. Para as três pessoas que compraram, quem devia jogar Tetris nesse celular era o presidente dos Estados Unidos, a rainha da Inglaterra.
E o dono da empresa.
E o dono da empresa, é.
Que também acho que é da Dinamarca. Nossa. Da Noruega, uma coisa assim.
Acho que é da Noruega esse aí. Porque era. Puta, cara. Lembra-se que nessa época o celular ele custava algo em torno de 50 mil dólares. Valores nos valores atuais. não era realmente qualquer um que comprava.
É, era uma coisa assim.
O máximo, o de modernidade mais acessível que a gente tinha, assim, de comunicação móvel, e por acessível já ponha-se bem elitizada no mundo, era carro com telefone, com fio e tudo.
E tinha uns sem fios também, que era tipo meio que por rádio, você deixava a central dele no carro, sim, e você podia andar uma distância com ele.
De dois passos, né? E você podia fechar a porta do carro falando. Não, mas realmente, umas comunicações assim por rádio, mas, putz, cara, era muito restrito.
Só que assim, no começo foi praticamente só isso que saiu, né? Só o Snake e variaçõezinhas do mesmo estilo. Porque só depois, lá perto dos anos 2000, é que você começa.
Não, não. No mesmo ano, dois anos depois, no Nokia 6110, já, o Snake já tinha multiplayer.
Sério? Como?
Você podia emparelhar por infravermelho os dois aparelhos e competir.
Nossa, cara, que bizarro.
Por infravermelho, que é, caralho, a tecnologia mais anos 90 do mundo.
Mas se a gente parar pra pensar, era uma evolução, assim, incrível.
Não, era... Ah, ó, eu tô vendo aqui o jogo da cobra, que parece muito um jogo de putaria quando você fala assim.
Tipo X-Men do Atari.
É. Nossa, X-Men. Foi jogado, cara, no seu auge por até 350 milhões de pessoas.
Aí, cara, é um jogo muito divertido.
Sim, extremamente viciante. Eu lembro que isso já em 2005, que eu tinha uma namorada, que ela tinha uma irmã que tinha um celular desses bem vagabundo.
Uhum.
E só tinha um jogo da cobra. E eu adorava, passava tardes lá, coçando o saco e jogando no celular.
Mas eu vou falar que ainda hoje alguns celulares mais vagabundos vêm com o Snake.
Vem, porque hoje é firmware, né?
Isso. Depois disso a gente tem o quê? Depois do Snake Multiplayer. Eu não consigo visualizar você jogando multiplayer Snake, né?
Então, depois disso, começou, cara, já no pro... Você teve pequenas variações, você tinha jogos de poker, de blackjack, já no início dos anos, no final dos anos 90, em alguns celulares.
Jogo 21.
Mas foi no final, no início dos anos 2000, que realmente a indústria de jogos para celular, cara, deu uma guinada assim e virou outra coisa, virou uma indústria séria. E por incrível que pareça, foi com o advento de uma da... Nossa, palavra chique, advento.
Realmente, você preparou...
Eu não sei nem onde é que saiu o advento. Né? De uma das plataformas mais odiadas dos programadores, que é o Java.
Sério?
Sério. A plataforma Java permitiu...
Que Java, não ouça esse programa, mas o Java, que ele é multiplataforma, né? Você pode rodar ele em qualquer... praticamente qualquer sistema operacional. E você sabe o que isso significa na realidade?
Não.
Significa que, na verdade, ele vai rodar mal.
Ah, sim, todo
quase
mundo.
Qualquer plataforma.
Sim, sim. É o lema do Windows. Roda mal em quase qualquer lugar. É o lema do Windows. Tá escrito embaixo da caixa quando você compra. Roda mal em qualquer plataforma. Mas o Java, cara, como ele era multiplataforma e ele conseguia se valer de praticamente qualquer característica de hardware, ele permitiu pela primeira vez a comercialização de jogos.
Não, e na época... Eu vou comentar pra vocês que nesse período, tá, dos comecinho dos anos 2000, em 2001, Guilherme se lembra, foi quando eu morei em São Paulo que eu fui tentar fazer engenharia na FEI.
E publicitário. E beleza.
E aí, o que aconteceu? Eu comprei uma calculadora, na época, uma HP 48.
Na época não valia a pena você comprar um produto da HP, né?
É. E, cara, uma das coisas que eu podia instalar na calculadora, naquela época, em 2001, já era um absurdo você ter uma calculadora, você põe um cabo dela no computador, né? 2001, hoje qualquer coisa você pluga um cabo no computador.
Porra, eu lembro que eu tinha na época um celular que eu plugava no computador e era uma gambiarra foda. E a única coisa que dava pra fazer era um backup dos contatos.
E eu instalei na calculadora o Enduro do Atari. Ela rodava Enduro. E aí tinha a HP 49, que era a versão mais recente ainda dessa calculadora, e que você podia instalar nela Super Mario.
Olha só.
Rodava assim, por duas cores só, né?
Não, tudo bem, mas rodava,
cara,
né?
Cara, rodava.
Porra, aí já é um feito Impressionante.
Que é aquilo que você falou das calculadoras no Sim. começo do cast.
Escrevi baseball seios.
É.
Calculadora, achava demais.
Mas nessa época, cara, uma das coisas, por exemplo, veio, você tinha transação pro app. Lembra?
Ah, sim, sim.
E eu mesmo cheguei na época a comprar uma vez um jogo. Eu joguei, eu tinha um Nokia qualquer coisa. Foi o primeiro celular de tela colorida que eu tive. Que logo foi o primeiro celular que eu tive com rede WAP. E aí eu comprei por R$3 um jogo do Gladiador.
Nossa, cara, eu lembro do comercial na TV desse
jogo. Nossa.
Era muito tosco.
Não, era muito tosco, mas tinha assim, era tipo um jogo de Nintendinho. Visão por cima, pixel art. E aí era meio por turno, meio, sabe?
Uhum.
Era de ação, mas meio que de estratégia por turno. E você fazia os ataques, e ele fazia o movimento, mas você podia mexer a qualquer momento pra mudar o ângulo do ataque. Eu me diverti por meses e meses. E eu, sei lá, por R$3 eu achei válido. E era até bem rápido o download.
O app era a grande promessa de, de evolução tecnológica do mundo, assim.
E aí foi, cara.
Não, ele foi muito importante.
Ué, e cumpriu seu papel. O 3G nada mais é do que o app, cara. É a mesma tecnologia.
É, aí eu já não sei te falar. Certo?
Então, em termos de tecnologia, assim, de estrutura de rede, é a mesma.
É, eu não sei, assim, não vou discordar porque eu realmente não...
Ela é uma... Não, tem diferenças. Você vai vir um cara técnico, pode falar as diferenças, não, mas em termos de estrutura de rede, é a mesma coisa.
Uhum.
Principalmente porque é uma questão aí de velocidade de banda, tal, de melhoramento de equipamento para velocidade, tráfego de dados, mas, em teoria, ainda é a mesma... É o mesmo sistema.
Uhum.
Ele foi o que possibilitou a internet. O 3G, se não me engano, ele é uma sigla só da faixa da frequência de rede que ele opera. Não é uma tecnologia. É que nem o sinal digital. Que na prática, pro emissor muda muito mais do que pro receptor.
Uhum. É, a gente não pode deixar de falar também nessa passagem histórica, por bem ou por mal, uma coisa que tentou ser uma revolução foi o N-Cage.
N-Cage? Esse eu não lembro.
Da Nokia.
Ah, nossa senhora, cara.
Tô ligando a imagem, mas o nome eu já ouvi.
O N-Cage, ele foi uma tentativa da Nokia de fazer um celular para jogos. Então, o N-Cage, ele é o ápice do jogos WAP.
Sim, sim.
Na época que eu morei em Portugal, todos os calouros que entraram naquele ano na faculdade tinham essa porra desse N-Cage. E eu vi eles usando, e aquilo era a coisa mais escrota do mundo, cara. Era uma merda pra se jogar, era uma merda pior pra enviar mensagem, e era muito mais merda pra você falar.
Aham. Uhum.
Porque você tá vendo a ponta dele, onde tá o botão verde e o vermelho?
Sim.
Ali era o speaker e o fone. Então você tinha que ficar com a tela pra fora, assim, cara, ele era muito escroto. Uma vez eu vi uma menina segurando e eu falei, calma, deixa eu ver essa merda. Aí eu vi, mexi, falei, cara, isso aqui não faz sentido.
Não, eu concordo que é péssimo, mas eu acho assim, foi uma tentativa, sabe?
Foi.
Ruim ou não, ele tem sua importância pro meio.
Aí eu falo aquela máxima que meu pai sempre fala: de boa intenção, o inferno tá cheio. É que nem o cara tentar vencer um duelo, deu um tiro no pé. Pô, mas ele tentou, cara. Não tem culpa que ele é burro e deu um tiro no pé. Só temos que aplaudir. Ou como eu vi um amigo falar uma vez: o N-Cage é que nem um cachorro tocando piano. Você não pode reclamar porque tá uma merda, cara. Basta você sacudir a cabeça e aplaudir pelo esforço.
Mas a Sony, ela chegou a fazer um celular tempo atrás, não foi?
Foi, há pouco tempo atrás, põe uns 5, 6 anos.
Não, o Xperia Play, não é?
Que era o Xperia Play, é. Que já era realmente uma ideia bem mais madura e melhor do que... Sim. Embora não tenha funcionado pela falta de compatibilidade de sistema da Sony. Ela foi vendida, o celular foi vendido de uma forma e ele foi entregue de outra.
Não, mas... É esse que eu tô falando? Eu lembro que eu fui num evento aqui em São Paulo uma vez,
E tava um mega stand da Sony.
Tava. É que a Sony...
Ela investiu
uma grana, viu?
Na verdade, ele não era ruim.
Ela só não entregou o que ela prometeu. E foi um balde de água fria muito grande.
Mas ainda assim ele vendeu bem até pro padrão dele.
É que ele não vendeu o que a Sony esperava. O Xperia Play, na cabeça da Sony, ia ser o substituto do PS... Vita. Do PS Vita, isso. E do PS Move agora. PS Move não, do PlayStation Plus lá. PlayStation portátil lá, como é que chama?
PSP.
Ia ser o substituto do Vita e do PSP. E ela vendeu essa ideia. Olha, é o substituto do Vita e do PSP. Então o que a galera... O que todo mundo achou? Eu vou jogar os jogos do PSP. E não, são os jogos mobile da Android Market. E aí, puta, cara, isso foi um balde de água fria no mercado consumidor.
Mas a questão, assim, da funcionalidade dele, a funcionalidade a ideia dele é boa.
Excelente. Eu vou te falar que hoje ainda, se eu não fosse um usuário realmente de iOS, eu compraria celular.
Cara, a linha Xperia da Sony, dentro dos padrões que ela se propõe a entregar...
Ah, cara, eu sempre achei uma merda.
Não, cara, é boa.
Eu sempre achei uma merda.
Mas assim...
Eu sempre achei uma merda.
Ela não é feita pra competir com os tops de linha.
Entendeu? Então, é que assim, durante muitos anos eu tinha iPhone e a minha esposa, ela tinha um Xperia. Uhum. E cada vez que eu pegava Xperia, eu achava uma merda de mexer.
Mas é que eu tô falando que eu pegava... dentro do que ele se propõe, porque ele não é um high-end. Ele não é um celular de high-end. Então, assim, ele não vai se comparar ao iPhone e nem aos Androids de high-end, sabe?
Pode ser. Porque eu achava muito estranho. Parece que o negócio não funciona direito. Eu nunca me adaptei bem. Mas se eu fosse comprar um celular pra jogar, eu vou te falar que o Xperia Play ainda hoje seria a minha primeira opção. Eu gostaria dele ter hardware atualizado, tudo, mas, cara, é o ideal pra você quem quer jogar no celular.
Só vai jogar, você não quer um celular pra trabalhar, né?
Não, eu quero um celular pra jogar no Xperia Play. De longe, pra mim, ainda parece a melhor opção.
Interessante. Assim, eu não tive contato com o Xperia Play. Eu vi, assim, por reviews, essas coisas, sabe? Eu não cheguei a mexer em um pra saber mesmo como ele funcionava.
Mas voltando aos jogos,
sim.
Como eu tava falando, o Java, a primeira versão dele, prometeu o app.
Uhum.
E a segunda versão deu um upgrade tão grande que, além de gráficos agora 3D, você não precisava da aceleração do hardware.
Ué, ele fazia...
Ou seja, o próprio motor gráfico do Java conseguia rodar o aplicativo. Tornava,
legal.
Fazia com que o jogo desenvolvesse uma muito melhor do que antes.
Aham. Uhum.
Antes, por exemplo, você teria um problema se alguém te ligasse durante o jogo. Agora não, você conseguiria fazer esse multitasking de forma sem comprometer o funcionamento do aparelho.
Entendi.
E essa época, que era o início, era o final dos celulares tradicionais e o início dos smartphones, fez com que explodisse o mercado de download de jogos mobile. Todo mundo sabia espetar o celular com o cartãozinho de memória e meter na pasta jogos todos os jogos Java que ele queria.
É interessante, essa informação eu não tinha conhecimento.
Nessa época, cara, eu chegava a participar de 3 fóruns gringos diferentes de jogos Java.
Uhum.
Chegando, inclusive, a ajudar na tradução na tradução oficial do jogo da GameSoft para português do Prince of Persia. Aquele que saiu, aquele que foi o reboot que não deu certo.
Sei, sei.
Porque os caras mandavam pro fórum os pacotes de tradução e a gente traduzia os textos, assim, de graça. De otário, pensando agora. Mas na época eu não tinha nada pra fazer e eu achava legal. Então, pô, todo mundo plugava o cartãozinho SD, lá o micro SD, no computador e baixava jogos Java. Se você digitasse jogos Java, o que aparecesse você podia instalar. Porque ela era compatível com praticamente qualquer coisa. E aí você teve o mesmo problema do Atari. Você tinha todo mundo desenvolvendo praticamente tudo.
Coisas boas e coisas que
então,
nunca deveriam ter nem sido pensadas.
Vamos falar que a maioria não deveriam ter sido pensadas, que tinha muito lixo. E tem empresas que vivem até hoje de Java, cara, de jogos Java.
Ah, sim, sim.
Uma delas é a própria Gameloft. A Gameloft, boa parte da renda dela ainda é hoje jogos Java.
Teve uma indústria mobile que fechou. Uma famosa indústria mobile que fechou as portas agora.
Assim. Deve ter tido uma porrada.
Não, mas é uma famosa.
cara, não sei. Porque, assim, justamente porque eu não sou um gamer mobile. Eu nunca me interessei pelos jogos. Então, assim, eu acompanho, vejo alguma coisa, às vezes sei que saiu alguma novidade, mas não me interesso.
Não, não, não é do teu...
Já tô velho pra isso.
Hoje, cara, se não me engano, ainda... Hoje eu não sei como é que é, né? Mas em Android, eu acho que ainda roda jogos... até onde eu sei, algumas versões atrás, no Android ainda rodava jogo em Java.
Eu acredito que deve rodar, sim, ainda hoje, mesmo nas mais recentes.
Então, não sei como é que é, mas até a 2.3, eu lembro que ainda tinha jogos Java pra Android. Quem meio que matou a indústria de Java, ou de jogos Java, que nem a gente conhecia, que nem eu falei de fóruns, e pessoas baixando e compartilhando, foi o próprio iPhone. E assim como ele fez com a indústria da música, ele amarrou, né, todos os softwares para iPhone precisariam passar por aqui pela loja, aquela aprovação, toda aquela estrutura dela, que é mega engessada, uhum. E aquilo tornou inviável aquela... Só poderia ter esses novos jogos que a gente tinha daquela forma antiga, a moda caralho, cada um por si, quem fizesse jailbreak. E o número de pessoas interessadas no jailbreak do iPhone são muito pequenas comparado à base instalada dele. Isso acabou fazendo que o mercado todo migrasse para aplicativos em loja, como foi agora a Google Play, a...
Mas o próprio dentro do Android, ele tem o Android, ele permite uma customização maior, que é isso que às vezes atrapalha um pouco, ao mesmo tempo que poderia ser um ponto forte, é um ponto fraco, né, da plataforma do Android.
Sim, sim.
Mas uma coisa que eu acho interessante que ele permite, que é o seguinte: ele tem os jogos que estão na Google Play, que são aqueles que teoricamente estão validados,
são recomendados,
são verificados, são seguros. Exato. Mas você pode instalar, sim, jogos. Eu tenho um site, eu criei um jogo, eu pus o jogo no meu site. Eu posso.
Pode.
Tá? Você pode. Só que assim, o próprio celular, por default, ele vai tentar impedir isso.
Impedir.
Você tem que selecionar nas opções das configurações lá, assim, permitir instalação de
softwares,
software de terceiros. Só que aí você corre o risco. Você tá assumindo, assim, pra você a responsabilidade do que você tá fazendo.
Exato.
Se você usa um aplicativo do banco no seu celular e fez um desses, saiba que, assim, é por sua conta e risco.
Sim. Não, e é justamente o que eu falei, essa característica que a Apple adotou para os softwares que rodam nos sistemas dela, que acabou mais uma vez moldando o mercado, e agora a gente voltou para esse sistema novo. E aí hoje tem cada um desenvolvendo, acho que mais ou menos, em uma plataforma diferente. Porque eu sei que o iOS é desenvolvido em Swap, uma coisa assim, eu não lembro agora o nome.
C Sharp.
Mudou, não é mais C Sharp, agora é uma outra. E eu acho que o Android ainda é C Sharp, é uma coisa assim, eu vou ser bem sincero, eu já não sei. Eu já não tô por dentro da programação de mobile para saber como é que é. Então, e o bom é que como a gente teve também na última década aí de 2000 agora, até 2010, uma revolução no mercado mobile, consequentemente teve uma revolução no mercado de games mobile que possibilitou, muito por causa do Java, mas também por causa dos próprios desenvolvedores de sistema de hardware, né? Uma possibilidade completamente nova de jogos. O iPhone veio com o iPod, né? Na verdade, não o iPhone, eu tô falando do iPhone porque a gente tá pensando em celular, mas o iPod veio com esse conceito.
Sim.
Porque no iPod você já tinha os jogos. E era questão do touch. Foi a primeira vez que você teve a questão efetiva do touch para jogos. E aí foi toda uma maneira nova de se pensar jogos em touch. Desde como é que eu vou adaptar clássicos, se nem a gente tem o Sonic 1 ou o Golden Axe. Você pode comprar na Apple Store ou na Google Play, que você joga com console na tela, que eu acho uma merda. Até novos modelos de jogabilidade completamente inventivos, com base no sistema de touch ou do acelerômetro.
Tem um The Star Wars que eu baixei, que eu não consigo baixar de novo, não sei porquê, que é com a câmera. Tipo, você dirigia a Millennium Falcon, e aí a câmera abria atrás e as naves dos TIE Fighters ficavam passando, sabe? No ambiente da sala, por exemplo.
É legal.
É muito louco. É difícil pra caralho, né? Você parece retardado. Mas é legal.
No meu quarto. Imagina na rua.
Jogar isso na rua é complicado, imagina, né?
que é o que vai ser com o Pokémon, né? Aquele Pokémon que estão falando.
Então, eu vou te falar que esse Pokémon eu tô muito ansioso pra ver.
É, eu nunca fui um grande consumidor de Pokémon, mas esse jogo eu fiquei curioso, viu?
É isso, é isso que eu ia falar. Também nunca fui, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu tô realmente empolgado pra ver esse Pokémon. Pra quem não sabe, a Nintendo, né, que anunciou.
Isso, é porque é dela, né? A licença Pokémon é da Nintendo.
É, então, como eu não tinha certeza, deixa eu confirmar. A Nintendo anunciou que vai ser um jogo com realidade aumentada, que agora é a nova moda, é o Full Motion Video, é o Full Motion Video da época, né?
Isso.
É o FMV do momento, vamos ver se ele vinga. Que você vai com a câmera e na rua, normal, andando, você vai achar pokémons.
Nossa, vai ter gente chegando atrasado no trabalho todo dia.
Vai ter gente morrendo atropelada. Tem um rodando aí boatos na internet, um amigo que é muito maluco por cultura asiática, afirmando que estão construindo no Japão, onde mais, né? Uma arena gigantesca pra você fazer o torneio anual Pokémon, que nem é no jogo ou no desenho.
Olha, a arena eu não sei, mas os Pokécentros, os centros Pokémon, já tá sendo construído já.
For real mesmo?
For real.
E é o quê? Você é uma sala cheia de tomada e plug de iPhone?
Talvez, eu não sei exatamente como vai ser o funcionamento.
Porque o centro Pokémon não é pra curar o Pokémon?
Isso.
Não, então, e é o quê? Centros que tem. Eles, pelo que eu vi, eles são tipo centro poliesportivo, saca? Tem academia, né.
Ah, então você vai treinar seu Pokémon?
Não, você, né? Não,
Pokémon. Por que eu vou treinar seu luta de Pokémon?
Cara, eu vou te contar um segredo, sério. Você tá sentado?
Pô, vamos lá.
Ah, Pokémon não existe.
É isso que eu não tô entendendo, caralho. Por que o cara tá fazendo essa... Por isso que eu não entendi, cacete.
Mas pega o sentido. Você vai treinar no centro Pokémon para melhorar, para evoluir.
Cara, Japão, Guilherme, não tem que ter sentido.
Caralho, cara. E, às vezes eu não entendo por que realmente eu trabalho com publicidade, porque... I don't get it. Sério.
Você não pegou o finalzinho, a ideia da história.
Eu simplesmente, pra mim, não funcionaria.
Ah, então... Mas tem maluco e fato ser no Japão.
Tem, mas claro. É o que eu falo sempre. Eu falei numa palestra mês passado que eu tava falando. Os caras me perguntaram, tal, não sei o que, tava falando em questão de mercado. E eu falei, ó, gente, eu tenho uma máxima em relação ao mercado. Que é, se tem um idiota vendendo, é porque tem alguém mais idiota comprando.
Geralmente sou eu.
Eu gostei.
É motivo de muito orgulho, viu?
Beta tester, sou tudo, eu adoro ser beta tester. Vai me fuder todo com celular, tablet, tudo. Adoro.
É, aqui ó, centro Pokémon Center, deixa eu ver isso.
Existe.
Não, eu quero de Pokémon Go.
Ah, então, isso. Ah, não, Pokémon Go é outra coisa.
Não, então, existe, tá rolando nas internets o boato de que está se construindo no Japão um enorme estádio Pokémon para você jogar Pokémon Go.
Cara, vai ficar milionário. Pokémon é uma franquia que não vai acabar nunca, velho. Vai ficar milionário, ficou milionário e vende coisa até hoje.
Você entendeu meu ponto? O cara vai levar o celular e daí?
Ah, mas aí... Mas, porra, mas usa um pouquinho da imaginação. Imagina que você leva o celular numa arena que nem era do Pokémon, que nada mais é que um estádio.
Não, ok. Ok, isso eu entendi. Achei maluco, achei japonês demais até pra mim. O que eu não entendi foi... Qual é a do centro Pokémon que o cara vai fazer baseado nisso?
Mas é o que eu acabei de falar, tipo...
Nada, é só Pokémon pra vender pros nerds. É só o nome Pokémon pros nerds irem lá.
Caralho, é realmente o hamburgueria do gente, né?
Não, agora é gente.
É, sim, sim, que mudou.
Vamos lá, queria então agora saber de vocês, já que vocês, acredito eu, que jogam mais do que o mobile.
Se você não joga mobile...
Você não faz cocô.
É, exatamente.
Eu leio no banheiro.
Ah, eu também, mas eu jogo também.
Não, eu não jogo.
Boa, devia. Começa, Zé Vim.
O que que vocês...
E outra, o que que você faz no caminho pro trabalho?
Dirijo.
Ah, tá, desculpa, você vai de carro. Eu sou um cara sustentável, uso transporte público.
Ou quando eu não dirijo, eu vou a pé.
Tá bom, como é que você enrola no trabalho? Pokémon Go tá aí pra isso.
E outra, como em breve eu estarei fazendo home office, então pra mim não faz diferença.
Pô, faz, porque aí você vai enrolar mesmo, porque não vai ter ninguém olhando.
Mas aí eu tenho vários podcasts pra editar.
Vai pra mim, vai pro mobile, mais divertido.
Né? Cara, só cagada vai ser muito mais divertido. Né?
E mais demorada.
Vamos lá, eu queria saber de vocês, assim, de jogos atuais mobile, o que vocês recomendam?
Cara, por mais escroto que pareça, atualmente eu tô jogando um, deixa eu pegar aqui, que é muito bobo.
Só
mas eu
Clash
tô...
of Clans?
Não, muito mais bobo, que é o Pokémon Shuffle.
Puta, esse aqui é o Tetris do Pokémon.
É.
É, eu também tô jogando.
É muito besta, mas eu tô me divertindo horrores.
Ah, cara, mas esses jogos mobile de hoje, por exemplo, que nem eu jogo um chamado Spirit Stone, não sei se você já viu. Cara, é basicamente um Tetris também, só que ele é um RPG com heróis e cartas. E você tem que...
Então assim, só por curiosidade,
rodamos
20 anos e continuamos jogando Tetris no celular.
E variações de Tetris.
Cara, e vocês que... reclamando do Brick Game, caralho.
Vocês não, hein? O Leandro.
Eu tenho aqui uns 15, 18 jogos no meu celular. Cara, acho que 5 ou 6 é no estilo de Tetris. Tipo, você junta as cores e dá um poder.
Eu tenho só esse, que é o que eu tô jogando agora. Mas eu vou te falar que eu tenho um que é antigaço aqui da Apple Store. Na verdade, dois que são antigaços e eu gosto bastante de jogar, que é o Jetpack, que é daqueles de até onde você vai.
Então, esse aí eu joguei, mas eu joguei pelo Facebook.
E o Cut the Rope.
Ai, cara, eu não consegui gostar de Cut the Rope de jeito nenhum.
Pô, é muito bom.
Muito bom, cara.
Tem 200 versões já, mas é muito bom.
Muito bom e, putz, cara, muito bem. Teve um aqui, cara, deixa eu pegar. Teve um aqui que eu recomendo, que é bem indie e que eu comprei por causa do House of Cards. Que eu vi o Frank Underwood jogando e eu fui atrás e realmente é foda pra caralho.
Sabe qual que eu tenho no meu? Tenho dois classicatos. Eu tenho Contra, da...
Contra? Caralho, realmente, esse é um classicão.
Cara, você jogar Contra no celular...
Deve ser a coisa mais impossível do mundo.
E no controle já era complicado jogar?
É, tipo, é meio complicado que você atira na diagonal, né? Tem que atirar na diagonal, pra baixo, pra cima e tal. É meio complicado de, às vezes, já atirar, né? Dá cagada sempre. Mas é legal. Tem Final Fantasy, que é muito bom.
É, então, mas com o dólar a R$4, eu não tô...
Não tá dando pra comprar, né?
É, eu tô no app da semana.
Exatamente. Cara, baixa o app do Mac Magazine, direto tem promoção.
Tá sim, mas, putz, cara, R$4,99 pra mim tá custoso.
Não, mas de graça, é isso que eu tô falando.
Não, isso eu acompanho, eu recebo aqui no feed do computador. Mas, ó, cara, um dos melhores jogos que eu joguei até agora foi um que chama Monument Valley. É de puzzle.
Ah, tá.
Você tem que ajudar a princesa a chegar no castelo. Ele foi o vencedor do Apple Design de 2014. É só puzzles e, assim, extremamente bem bolado. A única coisa que eu tenho pra falar mal dele é que eu achei ele extremamente curto.
É, eu não sei.
Então, assim, em duas sentadas eu terminei o jogo.
Duas cagadas?
Foi.
Porra.
Eu achei extremamente curto.
Então, ó, já chegamos aqui também e definimos outra coisa importante sobre os jogos mobile. A definição de duração dele é medida em cagadas.
Cagadas.
Com certeza.
E o ideal de um jogo bom é que ele tenha quantas cagadas?
Não, porra, cara, o ideal...
Esse Spirit Stones eu tô cagando há 3 anos já.
Caralho!
Ele meio que não tem fim, saca?
Então, desses mais assim, cara, um que eu tô jogando e que eu vou e volto porque eu enjoo, e aí eu volto depois de um tempo, é o SimCity Builder.
Ah, eu jogava esse do Jurassic Park, velho. Gastei tubos de dinheiro com essa.
Ah, merda. Você jogava o Tinder. Caralho. Do Jurassic Park também? É piada interna do cast, o Tinder do Jurassic Park.
Calma aí, cara, você gastou dinheiro?
Cara, teve uma época que eu achei que eu tinha que me tratar com essa porra, que eu não parava.
Você tem que se tratar.
Não, agora eu desinstalei o jogo. O dinossauro vai demorar 228 dias, ou 1,99 pra nascer agora. Tá bom, 1,99. Cara, chegou num patamar que minha fatura do cartão vinha tipo R$250 só de joguinho.
Caralho, cara.
Mas, cara, você sabe que uma vez eu tava lendo uma matéria, acho que era da The Wired, que era de uma repórter deles que tinha começado a jogar aquele Candy Crush.
Sim.
porque ela, na época do auge do jogo, que ela queria fazer a matéria pra entender por que que era tão viciante, por que que o pessoal gastava dinheiro com isso, que ela falava, gente, é impossível falar que vai gastar dinheiro com isso.
Não.
E aí ela ia de ônibus ou trem pro trabalho lá nos Estados Unidos, não sei, e ela falou que um dia ela tava lá, e aí acabou as vidas dela, e aí faltava um tempo pra ela chegar ainda, ela olhou e falou assim, ah, tantos centavos.
Por um dólar, né?
Ah, é, tipo, comprou mais vida.
Eu já vi isso aí, foi na... Eu vi isso no Washington Post.
E aí ela falou que a hora que ela percebeu, ela tava torrando dinheiro com isso, assim, a torta direita, que ela não conseguia se controlar mais.
É, isso que eu tava acontecendo comigo no Jurassic Park, velho.
É porque eu tenho Android, né, Leandro?
Não, meu, é iPhone.
Porra, então você tava gastando em dólar?
Exatamente.
Você tá maluco, cara.
Realmente precisa de tratamento.
Você tá maluco, cara.
Não, eu... Cara, quando eu comprei meu primeiro iPad, o primeirão que saiu, né? Falei, não, eu dólar, né? Não vou gastar dinheiro com joguinho. Caralho, eu vi 400 pau no primeiro mês entre livro, gibi e joguinho. Cara, eu falei, ok, eu não mereço essas coisas pra mim. Porque é muita grana que eu gastava. É, eu me fodi muito por causa de joguinho.
É muito bizarro, cara.
Ah, imagina quando eu fui pra Las Vegas, a grana que eu não deixei naqueles cassinos, velho. Las Vegas tinha causa. Porque eu saía de lá deixando a calça no cassino.
O Leandro é um cara meio compulsivo, a gente percebe isso.
Não, cara, mas esses joguinhos que nem esses Spirit Stones, você vai jogando, aí tem uma hora que você encerra, né? Aí você tem que comprar vida. Aí eu já entrei, já como eu tô cagando há 3 anos com ele, eu já entrei na fase que eu aguento esperar, sabe? Vou trabalhar um pouco em vez de ficar jogando.
Eu vou parar de cagar e vou trabalhar um pouco. Deixa eu sair daqui do banheiro.
Exatamente. Mas, cara, esses joguinhos... Que o defeito de hoje em dia, de ser touch screen, ter a facilidade de comprar tudo fácil, é esse. Falar, 99 centavos dólar, sei lá, que sejam 4 reais hoje, né? É caro, mas
assim,
pô, vou esperar umas horas pra isso? Não, vou
parar. Puta, fácil, cara. Se eu vou gastar 4 reais nessa merda, é fácil.
Pra não falar que eu não joguei nada mobile, tem um do Homem-Aranha que eu joguei.
Ah, aquele de run, não é?
Não. Um de ação mesmo.
Ah, é?
É, primeiro, o primeiro chefe acho que é o Homem-Areia, depois você enfrenta o Rino, você vai enfrentando vários, assim.
Esse
tem,
eu nunca
vi. Tem fase de run, tem uma fase nele de run.
Não, o que eu joguei bastante, parei de jogar, diga-se de passagem, porque começou a travar no iPad, não sei porquê. Aí eu falei, ah, deixa quieto, mas era de run.
Era pra Android, ele era pago, mas era tipo, peguei uma promoção, tava acho que 3 reais.
Eu vou te falar que o Android, ele tem essa tentação maior, porque o preço é em real.
Aham.
Então você não para pra fazer a conversão.
Você não precisa pensar, né?
É, exato, porque a vantagem do iPhone, como ele é em dólar, você para um minuto pra fazer a conversão, e aí você repensa se você deve ou não fazer. Quando você vê, ah, 2 reais, foda-se.
E assim, essa... O pessoal vem falando bastante em algum... Pessoal gamer, assim, algumas coisas de uma união, só pra gente ir encerrando já, assim, uma mistura, mais ou menos, entre o mobile e os jogos de plataforma.
De mesa.
Não de mesa, né? De computador, assim.
Não, sim, de mesa do que não é mobile.
Que seria, por exemplo, até aquilo que a gente falou da própria...
Da Nintendo com o Next.
Isso.
É, a ideia da... Todo mundo tá apostando que o novo console da Nintendo vai ser justamente esse híbrido.
E vocês acham, assim, válida essa proposta? Eu acho sensacional, cara.
Cara, eu acho inviável.
Inviável?
Viável.
Ah, viável.
Inviável, não rola.
Por quê?
Porque a Microsoft prometeu isso... Em 2006 foi a Xbox e até agora tá nem perto de cumprir.
Cara, mas a Apple, ela fez com essa Apple TV mais ou menos isso, não é?
Não, é bem diferente, cara.
Eu tô jogando no meu celular. Ah, parei e vou jogar na Apple TV. Eu conecto, vai tá
não, bom. Ok, mas você vai jogar um jogo de celular na sua TV. Ponto.
Não, mas assim, Guilherme...
O que nós estamos pensando é realmente... É você tá jogando... Eu vou dar um exemplo absurdo só pra mostrar. Você tá jogando Halo 5, pausar, desligar, pegar o seu celular, despausar e continuar.
Então, mas não entra um pouco, por exemplo, igual você comentou um tempo atrás, daquele app que tinha do GTA pra treinar o cachorro lá, uma coisa assim?
Isso, e puta, cara, aquilo é uma merda.
Não, a execução foi uma merda, mas se aquilo for melhor trabalhado, você acha que não tem como a coisa...
Não, porque aquilo na verdade é uma extensão, é outra coisa. a proposta, pelo menos, o que está sendo falado da Nintendo, é: estou jogando Zelda no meu 3DS novo, cheguei em casa, liguei o meu novo Wii U, ou como você queira chamar, o Nexus, e eu continuo da onde eu estava no 3DS.
Não, mas até aí é isso. Diferente, porque, por exemplo, são videogames mesmo.
Isso eu acho.
Ele precisa fazer a preocupação com outras, com outros recursos que um celular precisa ter, sabe? Ele pode se focar todo o hardware dele só na questão de jogo.
Então, por isso que eu falei que hoje eu ainda acho esse tipo de mesmo para um DS, que é só um videogame portátil, ainda acho inviável, acho que não rola. Mas nós ainda estamos muito longe disso, cara. Muito longe.
É bem parrudo o celular para que aguente, né?
Não só o celular, cara, mesmo um DS da vida. Ou eu vou ter um videogame que jogue, que rode gráficos com uma resolução bem bosta, ou eu vou ter um console portátil muito parrudo. E eu duvido que alguém vai investir uma grana num console pra no final jogar Candy Crush.
Cara, mas se for à venda é porque tem um idiota que compre. Não sou eu, porque vai sair caro.
Tem, teve nego que comprou o Wii U. Mas não quer dizer que vá pra frente. Tanto que o Wii U, em 2 anos, foi descontinuado. É que nem o Oculus Rift. Eu testei recentemente, pra mim, de boa. Não rola. Nós não estamos um milímetro a mais pra frente dessa tecnologia do que a gente estava nos anos 90.
Mas eu falo assim, por exemplo, essa questão dos jogos, que eu falei dessa integração. Você não acha... Não tô falando pra agora, mas você não acha que é algo que se deve pensar pra futuro, assim, pra investir?
Cara, do que eu tô vendo até agora, não. O Fallout também tem. Esquema do GTA, o Fallout também tem. E, puta, cara, você perde mais tempo usando o iPad e o videogame do que fazendo no videogame. Você tem lá o computador de pulso no Fallout que você pode usar no iPad. Acontece que a hora que você fizer isso, você não precisa parar de jogar. Mas se você não pausar, você não vai prestar atenção no iPad. Então, porra, era mais fácil ter continuado só no videogame. O mais perto disso, até agora, foi o realmente... Talvez no que o Wii U tentou fazer com duas telas. Que no pad você via uma coisa e na TV outra, para multiplayer. Então eu imagino, sei lá, olha, um Battlefield novo, onde eu tenho um cara que é o general, e esse cara tem uma outra visão pelo iPad, e ele comanda, e ele vai falando pras tropas, ó, vai por ali, vai por aqui, olha, tá não sei o que, cobertura, a base tá sendo atingida, corra! Isso eu imagino, cara, mas ainda assim é uma coisa muito experimental. Na minha visão, nós estamos muito longe disso ainda.
Também o peso do jogo, né? Porque hoje em dia, ou tem uns joguinhos que chega a ter 2 GB pra você baixar.
Tem. O Infinity Blade tem 4 GB.
Cara, é absurdo isso.
Mas eu falei, eu ainda acho que que essa integração tá longe dela acontecer. Pode ser que eu esteja errado, mas não vejo tão cedo, não.
Considerações finais, senhores.
Provavelmente eu tô certo, porque a história prova que geralmente eu tô certo.
Essa é a sua consideração final.
Essa é a minha consideração final.
Leandro.
Cara, quem não joga, não caga direito, velho. Curte aquele momento seu só. Se sua cagada melhorar depois você começar a jogar mobile, manda pra gente.
Pode deixar. Mas a minha cagada é boa, cara. Eu ou leio ou ouço podcasts.
Aff, para, velho. Vem pros anos 2000. Joga mobile. Joga.
Cara, antes da gente terminar, eu só queria agradecer a uma pessoa que o Marcelo mandou aqui há uns dias atrás, mas por causa de fim de ano acabou passando batido. E como ninguém agradeceu, que é um bando de filha da puta, se não sou eu nesse podcast, então deixa eu pegar aqui no chat.
Ah, claro. Então é importante que você não lembre.
Eu lembro o nome da pessoa.
Ah, a pessoa que agradece aqui.
É, calma aí.
Obrigado a você.
Deixa eu pegar o nome dela aqui. Marcelo deveria saber isso, né? É, se é pra rolar o chat, também rola.
Jailane Janaína.
Jailane Janaína?
Jailane Janaína de Alves. E eu respondi pra ela o e-mail.
Ai. Não, mas você não falou aqui no cast pra agradecer.
Ela falou o seguinte: bom dia, caro tio. Bem, não sei por onde começar. Gostaria de dizer que sou uma fanzona do podcast de vocês. Nem me lembro como encontrei. Acho que foi um momento de sincronia perfeita no tempo e espaço. Enfim, escuto muitos podcasts. E depois de fazer uma maratona de Tio Urude, você tá de parabéns, porque nem eu consegui fazer uma maratona do Tio Urude, vocês se tornaram meu podcast favorito. Quem diria que uma moça de Palmas, Tocantins...
Palmas pra ela.
Que...
Nossa senhora!
Que não tem nem internet em casa, faria uma maratona do tio Urude. Obrigado.
E que aparentemente rouba a internet no trabalho pra baixar esse podcast. Eu vou, guardar esse segredo.
Pra poder comentar na página do cast, eu expliquei pra ela que tem sim, lá no final da postagem. É, e aí ela completou falando assim: o fato do cast burlar o proxy da empresa onde eu trabalho é ótimo.
O fato da gente estar falando isso em público e alguém acabar ouvindo e bloquear, talvez nem tanto.
É, mas aí você procura a gente dá um jeito, a gente faz igual a gente faz com um dos membros do cast, que o proxy do serviço dele também bloqueia o podcast. Mas é isso, galera.
Mas eu queria agradecer muito a Janaína, e pra deixar claro o quão foi desonesto vocês não me chamarem pro episódio 7, Janaína, por favor, no próximo cast, fala o quanto você sentiu falta de mim no cast do episódio 7.
Já que nós estamos fazendo essa leitura de comentários direto aqui dentro do próprio cast, deixa eu ler aqui uma que veio no cast de Star Wars. Na verdade, no do episódio 7.
Falando que senti minha falta, quer ver?
Foi o Carlos Nani. Uma das coisas mais perturbadoras na minha adolescência foi ver a Leia e o Luke se pegando durante dois filmes para depois saber que eles eram irmãos gêmeos no terceiro, ou sexto, de acordo com as loucuras do tio Jorge. Isso me faz pensar que a Rey pode sim ser filha do Luke com a Leia, porque existe essa teoria maluca aí.
Existe, mas... Não. Eu só vou avisar uma coisa, só tem uma coisa pra desacreditar essa teoria. Disney. Ponto, cara. A Disney que não comprou De Volta para o Futuro porque achou nojento o Martin, a Lorraine McFly se apaixonar pelo filho. Então, sério, not gonna happen. Abandonem essa esperança.
Não, eu nunca nem tive esperança disso. Eu sempre torci pra que isso fosse totalmente mentira.
Então, mas quem tá com essa teoria pode abandonar, né? Não vai acontecer.
Assim como eu também não acredito que... O que foi que o Arthur tava teimando lá? Que a Rey é filha do Obi-Wan só porque ela usa roupa rasgada igual ele e faz truques mentais Jedi. Também não vai acontecer.
Também não vai acontecer, vai.
Parabéns, Arthur.
Então é isso, galera. Até a próxima.
E não esqueçam, mandem. Todos que sentiram minha falta no cast de Star Wars, mandem pra esses putos pararem de gravar quando eu, quando eu tô viajando. Ih, caralho, caiu aqui.
Não caiu, não. Só leu? Agora caiu. E tem notícia do Danilo?
Nenhuma. Desde ele devolveu no Xbox.
Porque o Danilo falou que ele ia gravar.
Então, eu vou mandar uma mensagem aqui pra ele, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, só um minuto. Oi? Amor, parabéns! Você acabou de falar isso, você acabou de falar que você tava gordo e serviu pra 200 pessoas. Parabéns, cabeção.
A gente tava fazendo streaming hoje.
Agora para de coçar a bunda. Tô brincando, ninguém aí no começo. Mas parabéns, começou. Por favor, pega a bola que eu joguei ali, por favor. Deve estar indo embaixo do puff.
Você tá ligado que você praticamente trata a Jô como um cachorro, né? Pega a bolinha, vai.
Não foi nesse conceito de pega a bola. É que eu tô brincando com uma bola e ela saiu voando longe. Eu aproveitei e pega pra mim, por favor.
Nem falei do esforço.
Se é lixo. Não, nem fudendo. Pô, o cara vem à minha casa, come minha comida, bebe minha bebida, não traz um presente e ainda vai sair lavar a roupa dele.
Ô, você mandou uma mensagem pro Danilo?
Mandei.
Você respondeu alguma coisa?
Ainda não.
Vocês querem começar só a gente?
Por mim.
Seu Caco também não deu as caras.
É, ó, ele olhou a última vez às 8.
E acho que deve ter dado, não sei.
Deve ter dado.
Eu não vi que hora começou, então.
De meia. Eu acho.
Eu tô sem o cronômetro aqui, eu também não.
Então, como eu não tô com o Audacity aberto, eu não acompanho, sabe?
É, então, eu tô com o mesmo ao Danilo aí, ó.
Puta,
esqueci mal, mas você vai ou não? Então, tô entrando ou não vai rolar? Quem tá aí? Ah, Leandro.
Isso.
É que o Skype tá meio maluco. Tinha vindo uma voz, mas não tinha vindo o retorno. Quem era?
Uma voz do além, né?
Não, então, pra mim a chamada não tinha iniciado.
Alô?
Oi?
Guilherme?
Entrou um Transformer na conversa?
Então!
O Guilherme foi abduzido.
Eu tô achando isso também.
Não falou nada no chat?
Não.
Ixi, morreu, ou ele teve um AVC.